Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast, estamos aqui em ritmo de enorme sonolência e de Celinho que está amassando um papel enquanto eu faço a abertura do podcast, mas estamos aqui trazendo o 62º podcast Start Sports e com ele todo o giro pelo mundo do esporte, que essa semana teve coisa e coisa pra caramba. Entre as coisas que teve, a presença do senhor Rodolfo Dias, que está aqui trazendo, dando mais peso e robustez ao podcast.
E aí, galera, tudo bom? Literalmente!
Rodolfo, CR7 começando a fazer gol lá no Juventus, você já comprou uma camisa do Vinícius Júnior?
Vinícius Júnior. Tem que comer muita farinha ainda pra ser jogador de fato do Real Madrid. Mas tá começando bem, vamos aguardar os próximos capítulos.
E o Modric vai pra Inter ou não vai?
Ah, não. Eu acho improvável.
Pois é.
O Real Madrid não vai querer se desfazer de um dos seus principais jogadores que, ao contrário do que o Florentino fez com o Cristiano Ronaldo, não deu sinalização nenhuma que quer sair do clube. Só se ele morre que quiser sair, tipo assim, já fiz minha história aqui, vou buscar um desafio na carreira, mas acho improvável.
Pouco provável. É. Também está conosco aqui o senhor Marcelo Marques, que está extremamente animado agora, depois da última vitória do Atlético, já está falando em arrancada para o título.
Nem tanto, mas é melhor do que perder. Tava esquecendo como é que se ganha um jogo.
Acontece, Celinho. Isso é uma homenagem. Eu vou colocar de fundo uma música bacana. Vamos colocar aqui. Não e sei, é just. Uma playlist. Ó, saiu da sorte, ó. Dire Straits. Tá tocando Sultans of Swing nesse momento.
Que isso, hein?
Em sua homenagem, Zé. Poderia perfeitamente ter sido B-52. Deixa eu ver se tem na lista. Não tem. Não tem B-52.
Graças a Deus.
Você escapou dessa, Celinho. Essa semana nós vamos tratar de Brasileirão, vamos tratar de Libertadores, vamos tratar de Sul-Americana, futebol europeu, Celinho, que voltou, Taça Brasil, Mundial Feminino. Tem atletismo também, teve Mundial de Vela. E começando, nós vamos começar pelo que teve de pior, a rodada do Brasileirão. Que, pois é, não foi tão ruim quanto a última, naturalmente, porque a última teve, todo mundo estava poupando time para Libertadores. Essa aqui, todo mundo estava poupando time para Libertadores, mas estava com um pouquinho mais de ânimo. Então, vamos aqui, jogo por jogo, Celinho, fala, chorando um pouquinho as pitangas, começando pelos jogos de sábado, que estão se especializando em ser jogos ruins, da pior espécie, eu diria. 0-0 de Ceará e Atlético Paranaense, o Ceará que já tinha empatado com o Santos no meio de semana num jogo que havia sido adiado, que inclusive está passando a hora do Vasco pagar os jogos dele.
O do Santos foi adiantado? Adiantado.
Que isso, velho, me confundiu todo agora.
Que o Santos é o único brasileiro que vai estrear na Libertadores dia 21.
Reestrear não, né? Ele vai estrear nas oitavas.
Estrear nas oitavas, quer dizer.
Ah, bom. O Bahia ganhou do América de 1-0, o América até que enfim, o América é assim, arranca, ganha umas duas, depois tropeça, depois vai ganhar mais duas, vai ficar ali no meio da tabela.
Já passou o efeito no treinador já, né? Aquele ânimozinho que dá nos caras.
É, a Adilson.
Voltaram ao normal dele.
Ah, mas eu acho que é isso, fica nessa gangorra e não cai, nem ele nem o Bahia. O Paraná empatou com o Botafogo em casa e literalmente empatou com o Botafogo em casa, que precisou correr um danado para conseguir somar esse ponto em casa e não perder a quarta seguida. Tá lá na lanterna.
Mais um... a cabeça do Micali.
Ah, mas também... mais um gol no último minuto.
Pois é.
De jogo aí.
A Chapeco Champions venceu o Corinthians por 2-1, num presságio do que pode acontecer na Copa do Brasil, já tô avisando. O seu outro time...
Outro jogo com gol no finalzinho, a Chapecoense venceu no final.
Exatamente. E a Chapecoense ali no meio da tabela também, como sempre. Celinho, seu time sapecou 3-1 no Santos. O Santos tava completo, Celinho?
Tava completo. Acho que o Cuca tá tentando firmar com o time aí pra ver se sai dessa fase ruim. Mas com o time que tá, vai ser difícil.
Falando em Santos, vou tomar uma água aqui, Celinho, em homenagem também à Água Bamba, que é esse time do Vasco. Perdeu de 1-0 pro Palmeiras. O Palmeiras não ganhou nada, mas ganhou o jogo. Terceira derrota seguida do Vasco já.
E o Jorginho que abandonou o barco no Ceará na maior cara de pau pra assumir o Vasco já saiu fora.
10 rodadas, né? Não, 10 jogos, né?
Exatamente, 10 jogos.
Você vê, o Vasco, né? Já tá no terceiro ou quarto técnico da temporada?
Ah, sei lá, Rodolfo, deve ser o quarto, viu?
Tá ali em 15º, dá pra cair fácil esse ano aí, em quarto rebaixamento.
Tá no jeito ali pra cair, viu?
O não Santos, abre o olho não pra ver.
É, o Santos que não ganhou da C, senão ele já tava até lá no rebaixamento.
É.
Ah, não, se bem que não, que o Vitória levou uma lambada do time reserva do Grêmio, 4-0. Você vê que é só você querer ganhar do Vitória que você ganha.
O Vitória perde, toma goleada e tá fora da zona do rebaixamento. Véio. Como é que o time tá fazendo isso?
Não sei, velho.
Ele tem um saldo de menos 16. Sofreu 36 gols.
E esse time do Grêmio, a gente pode ficar quake se Renato Gaúcho começar a manter ele jogando junto e eles ganhando ritmo de jogo. O Grêmio vai, mesmo disputando Copa do Brasil, Libertadores, vai manter na briga pelo título brasileiro.
Apesar que o Grêmio não é metade do time que foi sem o Arthur.
Pois é.
Arthur nós vamos falar dele depois ali.
Já melhorou sensivelmente aí o Grêmio, só do Douglas ter voltado.
Isso que eu ia falar, Doug Cachaça tá de volta.
É impressionante, velho. Ele não consegue correr dentro de campo, mas ele tá jogando bola demais da conta.
Também já tem quase 40 anos,
A gauchada apelou nessa rodada, né? O Grêmio enfiou 4-0 o Vitória e o Inter venceu o Flu por 3-0 fora.
E assim, só com alguns, tempo, com alguns minutos do primeiro tempo, o Inter já massacrou no Fluminense.
Passei. Aliás, mas a Fluminense também. Os três gols foi o cara chegando na linha de fundo e rolando para trás.
Não, e exatamente, os três gols foram falhas do sistema defensivo do mesmo jeito, é verdade. Celinho, esqueci, com esse jogo do Grêmio com o Vitória, o PP fez gol e não é só vocês que tomaram gol dele em brasileiro, não. Agora já tem mais gente.
Pois é, já conseguiu fazer um gol mais alguém.
Olha, o Flamengo levantou o título de campeão brasileiro ganhando o Cruzeiro de 1-0 no Maracanã, naquele jogo horroroso. Nossa, mas o Thiago Neves entrou em campo no segundo tempo, a primeira coisa que ele fez foi bocejar, né? Como é que eu dou conta disso?
O único destaque é a defesa do Diego Alves, muito parecida com a do Benz.
Defesaça, amigo.
Mas não...
Oi?
Num jogo que não vale muita. Não vale nem metade do que era o Inglaterra e Brasil, né? De 70.
Esse jogo nem dava pra saber se teve esse jogo, de tão ruim que foi.
Mas o Flamengo já conseguiu aí um consolo, porque vai ser eliminado pelo Cruzeiro na Libertadores.
Falaremos disso adiante. E o São Paulo meteu 3-1 no Sport, manteve a liderança com a atuação destacada do Nenê, jogou muita bola. E o Diego Souza, que foi ovacionado pela torcida do Sport, mesmo metendo gol nisso.
São Paulo do Aguirre, que foi escorraçado aqui por causa das bobagens da torcida Atlético aí.
Uma vez por semana você tem que falar isso, hein, Celinho?
Tem. Sou rancoroso com essas coisas.
Então, São Paulo 38, Flamengo 37, Inter 35, Grêmio 33, esse é o G4, todo mundo ali. E aí vem seu time, Celinho, com 30 pontos. Logo depois.
Isso aí. Tá disputando. Vai ficar nessa região mesmo.
Que isso, disputando o título, não?
Um G4 aí, fácil.
Cruzeiro tá com 25 ali, tá faltando o quê? 15 pontos mais ou menos pra gente escapar do rebaixamento? Não, vamos botar uns 20.
Não, o diabo. Cruzeiro, o roteiro do Cruzeiro é o seguinte: vencer 7 jogos nos 20 que resta pra livrar do rebaixamento, ponto. Esse é o objetivo do Cruzeiro nesse resto do campeonato.
Hora que foi eliminado das competições de mata-mata, aí dá pra focar no brasileiro.
Dá pra correr.
O problema é que o Cruzeiro não faz gol, né?
Pois é, não adianta.
Esse é desgrama.
A artilharia Pedro tem 10 gols. Aliás, o Tite foi ver o Pedro e acabou vendo o Nico Lopes no jogo do Maracanã. O Pastor tem 9. Royce Guedes está ali com 9 também, mas já não vai jogar mais, né? E o Nenê e o Diego Souza já tem 7.
Estão ali. Se o Pedro ficar aqui até o final do campeonato, vai chegar uns 20 gols, que é a média geralmente do campeonato brasileiro. Não passa desde jeito nenhum, né?
Desde daquele ano que o Fred desembestou a fazer gol, ninguém mais conseguiu fazer mais do que 20 gols, né?
Acho que a gente nunca vai ver alguém chegando a 30 gols no brasileiro mais.
Tá difícil, viu? Tá pesando um
gol. Dimba e o Washington coração bate.
Teve uma época que os caras estavam metendo gol, mas essa época passou, viu? Passou e passou assim, passagem.
Pessoal, tanto que na época de Washington e Dimba tinha 40 e tantos jogos.
É.
46.
Mas mesmo assim,
a média deles era superior à média dos mais recentes.
É, se você for ver, mesmo se você descontar a quantidade de jogos, de qualquer maneira. Muito bem, vamos adiante. Só você vê, por exemplo, que Túlio Maravilha já tava fazendo gol pra caramba em 95, ele fez 23. Uhum. Deixa eu ver aqui, o Guilherme fez 28. Tá certo que não era pontos corridos. Com pontos corridos foi 31 do Dimba, 34 do Washington. Depois
teve... ficar nessa faixa de 20.
É, deixa eu ver quem
só
passou
Romário
dos
20. 25.
Não, Romário não fez 25, não. Romário fez 22. O que fez mais fez 23, que foi o Jonas e o Borges.
É isso.
Não, véio, tem uns caras aqui que eu tinha até esquecido. O Ederson foi artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2013. Eu não lembrava disso.
Ele meteu um caminhão de gol no último jogo que rebaixou o Vasco.
Ué, não foi o Marcelo Moreno, não, que isso?
Não, Marcelo Moreno tava aqui em 2014, sério. 2014 ele fez 16 gols, o Fred fez 18.
É isso.
Muito bem, chega dessa ladainha, vamos adiante. Série B, vamos cair a série.
Adiante, não, abaixo.
Abaixo, deu um passo adiante. Fortaleza, líder isoladíssimo ali na ponta, lá lindão, já botou 6 pontos de frente no CSA. Vai subir? O que vocês acham? Lembrando que nós já estamos no segundo turno na Série B.
Exatamente. Sobe sim. Tendência é manter o ritmo.
Se acabasse hoje, subiria além do Fortaleza e do CSA, o Avaí, que inclusive nesse momento está empatando.
Já acabou o jogo.
Já acabou? Já empatou então com o Brasilzão de Pelotas.
Quem está jogando agora é Ponte Preta e Criciúma.
Tô vendo aqui, tem dois times de Goiás com a possibilidade de subir, isso é péssimo.
É, tá lá.
Jogar lá em Goiás é muito ruim.
O Atlético Goianiense e o Goiás estão ali, um ponto de diferença entre eles. Olha, o Goiás tá aqui em quinto já, velho. Olha que time avacalhado.
É, e o Vila Nova ainda tá por perto.
É, tem 3 ali, é verdade, tem 3 ali. E o Vila Nova que deu uma rateada, que tava lá no G4, já caiu pra 7. A Ponte Preta tá ali, também tá chegando. A verdade, bem verdadeira, é que do Curitiba pra cima tá todo mundo chegando.
É. É isso,
velho. O décimo tem 29 pontos, o quarto tem 31.
Pra briga de foice.
E pra cima e pra baixo também, porque o 11º tem 26, o primeiro na zona de rebaixamento tem 21. Aliás, Celinho, vocês estão escapando uma boa e o Londrina tá ali na zona de rebaixamento. junto com o CRB, o Sampaio e o Boa. Aliás, o Rodolfo tá ressaltando a arrancada do Boa aí, mas...
Deu um corte no que você falou aí.
Como é que é?
Você falou que vocês estão... Você falou que nós estamos escapando de uma boa e deu um corte.
E aí o Z4 atacou o Londrina tá caindo.
Ah, sim.
Tá caindo Londrina, CRB, o Sampaio e o Boa.
Vai bem.
Aí o Boa, igual eu falei, venceu 3 e empatou 1 dos últimos 5 jogos.
Volta ao normal rapidinho.
Reação.
Pós, o pré-morte, né? Ele dá aquela estribuchada antes de morrer, como diria o outro.
Último susto. Tira e bora.
Série C definiu os classificados para a segunda fase, a fase de mata-matas. Rodolfo, vamos falar do grupo A, como falamos semana passada. Como a gente previu, não teve absolutamente nada de emocionante, a não ser o Botafogo da Paraíba tentando não conseguir a vaga, fazendo força. O Santa Cruz ganhou do Salgueiro de 1-0. O ABC... Olha, o Atlético do Acre ganhou um jogo depois de ter abandonado o campeonato para esperar o mata-mata. Ganhou do ABC de 1-0. O Confiança empatou com o Globo em 0-0. O Remo Náutico ficou 1-1 num estádio completamente lotado. E o Botafogo empatou em 2-2 com a Juazeirense. Agora você me diz uma coisa, qual que é a necessidade desse time do Botafogo empatar com o Juazeirense,
velho? O nome Botafogo!
Só pra botafoguear mesmo.
Velho, se o Confiança tivesse sido um pouquinho competente e ganhado da porcaria do time do Globo em casa, ele tinha somado 25 pontos. O Botafogo estava perdendo em algum momento do jogo e estava dando adeus à vaga. Olha que time ordinário. Ou não tava dando adeus? Tava, eu acho que tava. O saldo do Confiança é 20. É menos 1. Não, é. Tá não, tava não. Tava dando Botafogo no saldo de gols. Por isso que eles ficaram tranquilos. Muito bem, o grupo jogaram B. Hã? Como é que é, Rodolfo?
Jogaram com Confiança.
Não, é verdade. E olha que não, eu tô
falando. Aí fala dos rebaixados, né? Juazeirense e Salgueiro vão jogar a Série D ano que vem.
Exatamente, eu só ia fazer um adendo, que eu falei que o estádio estava completamente lotado, mas eu exagerei bastante. Tinha 19 mil pessoas só.
Um jogo que não valia nada foi até muita gente.
Foi, público de Série A. Foi?
Eu fiquei.
Grupo B. Esse grupo B só teve competição disputando rebaixamento, basicamente. Porque os quatro classificados continuaram sendo os quatro classificados de semana passada. A diferença é que o Botafogo venceu, o Botafogo empatou com a Tombense e, como o Operário parou mesmo de jogar e perdeu para o Luverdense, o Botafogo assumiu a liderança. Que o Operário já estava lá pedindo, pelo amor de Deus, para alguém tomar a liderança dele, já tem algumas rodadas. O Cuiabá e o Bragantino ficaram onde estavam. O Bragantino ganhou do Cuiabá, mas a diferença de um para o outro era gigantesca. Então, não mudou nada, não. Terminou o Botafogo em primeiro, Operário em segundo, Cuiabá e Bragantino. Depois o Luverdense e o Tombense, que conseguiram esses resultados aí, ficaram lá. E... o Volta Redonda escapou empatando com o Joinville, que era o que a gente falou que precisava fazer semana passada. Ele foi lá e fez.
Time sem vergonha, esse time do Volta Redonda, puta que pariu.
Se ele toma um gol do Joinville, ele caía.
É.
Era só ter tomado um gol do Joinville. Mas acabou que quem caiu foi o Tupi, que levou uma sapecada no Colosso da Lagoa, tomou 5-1 do Ipiranga. O Ipiranga escapou na última rodada e o Tupi caiu.
Tem certeza? Aqui na tabela que eu tô vendo, tá mostrando o Ipiranga caindo.
Que tabela é essa que você tá vendo aí?
Do Globo Esporte.
Onde você arrumou essa tabela?
O Tupi caiu. Foi ela aberta aqui, ué. Você tá bebendo a cachaça, meio bravo.
Ué, sério.
É sério, tá em sétimo aqui, ué. Que daí?
Zelinho, esse porre seu lá de Viçosa tá até hoje, Zelinho.
Sério. Tá ouvindo um Led Zeppelin cabuloso aqui no fundo, eu acho que você está passando por um momento complicado.
Eu vou te... Ó, agora atualizou. Que é isso que deu aqui, né? Rapaz? Agora. É sério, eu ia tirar uma foto pra vocês.
Essa maconha que você fumou tá estragada.
Juro pra vocês, não é zoeira.
Bom, espero que todos aí estejam vendo a mesma coisa que a gente, que vocês estiverem passando pelo limbo que você tá passando, sério. Aqui, só depois, só queria fazer uma citação aqui da minha tristeza pela queda do Tupi. O Tupi podia ficar ali onde estava sem nenhuma preocupação, mas fez muita força também para cair no primeiro turno.
É.
E tava, o Ipiranga estava com alguma punição, alguma coisa assim, não tinha ninguém no estádio dele?
Ué, não sei.
Acho que não, acho que é só ruindade mesmo da torcida para levar a gente lá.
Não. Mas é possível, o time na briga ali para salvar do... Aquele, acabou a graça. Esse tipo de jogo não espera assim. Jogo brigado, confusão, diferença de pouco gol. Foi uma lavada. Acabou a graça do jogo.
Só um detalhe: fala do Marcel, jogador que fez o gol do Tupi na derrota de 5-1. Fala nada. Acontece que todos os times são melhores que o nosso. Ponto.
um momento sincericídio.
Pois é. Quartas de final, nós vamos ter um duelo entre Botafogo da Paraíba e Botafogo de Ribeirão Preto, ou seja, grande chance de não acontecer nada aqui. Mas um desses dois aqui sobem.
Esse é um jogo que vai dar a tela azul. Alguém não vai botafoguear? Num jogo de Botafogo, isso tá errado.
Vai ter um Cuiabá. Cuiabá e Atlético do Acre, podemos ter um time acreano na Série B. Muita atenção nesse duelo. O Bragantino vai pegar o Náutico. Acho que vai dar Náutico nessa brincadeira aqui. E o Santa Cruz vai pegar o Operário. Deve dar Santa Cruz. Eu acho que vai ficar mais ou menos nisso. Eu só não consigo dizer quem vai passar entre esses Botafogo aqui, que é muita coisa pra acontecer.
O Breno, zagueiro do Vasco, nem vai saber pra quem vai torcer, vai dar tela azul nele.
Pois é. Adiante, então. Vamos falar agora sobre os jogos de ida da Copa Sul-Americana. Aliás, Copa Sul-Americana, Celinho, como é que vocês estão nela?
Bora.
Toda semana nós vamos fazer isso, que eu gostei muito dessa resposta semana passada sua. Muito bem, a semana da Copa Sul-Americana teve 3 confrontos com 2 brasileiros em campo. Com 2 brasileiros avançando e 1 equatoriano também. O Atlético Paranaense meteu 4 no Peñarol lá no Uruguai e se classificou com um agregado de 6-1. Que draga esse time do Peñarol, viu? Nossa Senhora! O Bahia empatou com o Cerro no Uruguai por 1-1. E como havia ganhado por 2-0, se classificou. E o Vasco ganhou da LDU por 1-0, mas como havia perdido o jogo de ida de 3-1, ficou de fora. E ainda teve chance de se classificar. Pikachu perdeu o gol. O negócio não teve bom para eles.
Esse Vasco acho que é o time mais aleatório desse ano no Brasil.
Completamente. E vai cair no final da história, eu acho. Tivemos 7 confrontos pelas oitavas de final da Libertadores, exceto o jogo do Santos. Por que o jogo do Santos foi adiado, Rodolfo?
Ah, não tenho a mínima ideia. Eu acho que deve ser por causa do adversário dele, porque dele Santos não faz sentido.
Pois é, eu também
entendi. Santos com o Independiente. Ah, eu acho que... Não sei se tinha alguma coisa do campeonato argentino, um treco assim, não sei. Eu acho que não é pra do Santos, não.
É pra não acontecer morte naquela no El Cilindro.
Eu também acho que era, porque teve Racing e Clube Atlético River Plate na mesma época, então não pode ter os dois jogos. Acho que foi isso mesmo, Sérgio.
É, mas é só jogar um na terça e outro na quinta.
Perigoso também, tá muito perto.
É.
Mas
tem
vamos
um
então.
De facão lá que mora lá perto, você não sabe o que ele pode arrumar.
Pois é, eu não sei como é que ele reage quando o time dele perde, pô. Por falar nisso, Racing e River ficou 0-0, o River com um jogador expulso conseguiu segurar o resultado. E o que me surpreendeu, a maior surpresa, na verdade, foi o Tucumã ganhar do Atlético Nacional de Medellín por 2-0, hein? Será que nós vamos ter um Tucumã nas quartas de final pegando o Grêmio?
Atlético Nacional não é mais aquele.
Não é. O Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 2-0 lá no Paraguai. O Colo-Colo ganhou do Corinthians de 1-0 lá no Chile, com direito a Cássio fechar o gol para não ser mais. O Boca Juniors venceu 2-0 o Libertad. O Estudiantes venceu o Grêmio por 2-1, apesar de eu achar que o Grêmio vai passar. E o Cruzeiro deu um sapeca no time do Flamengo dentro do Maracanã. Como diria Mauro César Pereira, o Cruzeiro não jogou bem, o Cruzeiro humilhou o Flamengo. O Cruzeiro pisou no time do Flamengo de uma maneira que, se fosse um time de um outro técnico, fosse qualquer um técnico ali que joga um pouquinho mais pra frente, o Cruzeiro tinha goleado o Flamengo.
2-0 foi pouco.
Mauro César tinha parado de chamar o Flamengo de timbarão, ele vai voltar de novo.
É, não dá. Foi assim, o Flamengo não chutava no gol, velho, jogando em casa.
Mano,
e sua defesa.
E o Arrascaeta.
Aquela torcida. Xoxa, mas que tava lá, né?
Que tava lá, simplesmente tava lá.
É. Mas também 180 pila um ingresso mais barato que um jogo de oitava de final.
Pois é, também achei exageradíssimo isso aí. Mas enfim, o Arrascaeta pisou nele, o Thiago Neves também pisou no Flamengo. O Lucas Silva marcou o time do Flamengo inteiro sozinho. O jogo foi, foi assustador, velho. O Flamengo não conseguiu produzir nada.
Thiago Neves é impressionante, né? Jogo decisivo, o cara aparece mesmo.
E ainda errou um gol sem goleiro pra manter a cota dele.
O que não vale nada não conta com ele também não, né?
Não, ele não vai nem. É igual eu te falei, no mesmo Maracanã contra o Flamengo no domingo, ele simplesmente entrou em campo e bocejou.
Uhum.
Aí você vê o que ele dá, ó, qual importância ele dá a cada competição.
É tipo mais ou menos o seguinte: o que, que eu tô fazendo aqui? Quarta-feira eu tenho uma coisa mais importante pra jogar.
Pois é. E agora vamos adiantar as coisas aqui. Quem que vai passar nesses confrontos aqui? Apostas. Estudiantes e Grêmio.
Acho que vou postar no Grêmio, apesar de postar junto com você é meio arriscado.
Grêmio, vai dar Grêmio.
Eu acredito também que dá Grêmio, considero mais time, mesmo sem o Arthur.
Boca e Libertar.
Boca, facilmente.
Tá bom, achei que ninguém ia falar. Cruzeiro
vai ganhar duas e vai ganhar os dois jogos, vai ganhar o segundo também.
Cruzeiro e Flamengo.
E nem o que o Rodolfo disse, vai ganhar os dois jogos, Cruzeiro.
Eu duvido muito.
Time do Mano.
Vai ser um 0x0 feio pra bater de pau.
Outro empate aqui, vai ser time do Mano. Nós estamos acostumados com isso já. Colo-Colo ou Corinthians?
Vai dar Corinthians.
Corinthians também.
Eu vou apostar no Colo-Colo. Esse time do Corinthians não tá me inspirando nem mal um tiquinho de confiança.
Eu queria ver ao menos um Corinthians e Palmeiras na próxima rodada. Palmeiras
eu
e Cruzeiro.
Eu queria também, mas eu acho que o Corinthians rodando pro Colo-Colo, o Loz vai ser digulado.
Palmeiras vai tirar o Cerro, né?
É, sim. Tem nem comparação.
Racing...
Eu também que nem... Barbada.
Ah, sim, River, eu sei lá, eu tô votando River, mas sem nenhuma convicção.
Não, eu vou colocar o River porque tá jogando em casa e só, porque pode sair qualquer coisa.
Vou dar uma força pro Mauro César, vou votar no Racing.
Sem o Lautaro. E Tucumã e Nacional, eu acho que o Tucumã toma virada na volta, vai dar Nacional.
Arrojado esse palpite, mas vai dar Tucumã.
Ah, não sei. Eu vou apostar no Tucumã. Como é assim? Eu vou apostar no Tucumã também. Esse time da Câmara Nacional não é mais aquela Brastemp.
E de uma vez, eu quero saber: Santos ou Independiente?
Isso é mais difícil, mas acho que vai passar Independiente.
Independiente.
Também aposto Independiente. O Santos tá uma draga.
Pois é.
Tem que preocupar mais em ficar na primeira divisão.
É. Europa, Celinho, Supercopa da Espanha, onde é que foi o jogo?
Foi lá no Marrocos.
Por quê, né, velho? Eu fico me perguntando. Traz,
terra que traz boas recordações pra turma do Raja Cruzeiro.
Raja Cruzeiro.
O podcast do 6x1 foi semana passada, Celinho. Adiante.
É, ué.
Como é que foi esse jogo aí que deu o título da Supercopa da Espanha para o Barcelona de Arthur? Agora não é mais do Messi.
Então, Barça começou perdendo e teve que correr atrás para virar o jogo. Virou porque tinha Messi, né? Mas aí conseguiu a virada no final com gol, até um golaço de Dembélé. Bom para ele, para poder ficar no time, porque, né?
Tá ruim para ele, viu? E o detalhe é que foi a primeira vez que o VAR foi usado na Espanha e o jogo não foi na Espanha, né? Detalhe.
Eu sei que o Arthur vai ter uma grande participação nesse Barcelona ainda, mas esse jogo dele foi só pro gasto. Só um jogo padrão.
E o Messi acabou de superar o Iniesta, chegando ao 33º título dele com a camisa barcelonista.
Sendo o primeiro como capitão.
Exatamente.
Primeira vez que ele levantou uma taça.
E, né? Essas supercopas nacionais, supercopa europeia, mundial, muitos ajudam a empilhar algumas taças a mais aí. Um jogo, dois jogos só.
O da Espanha se assumiu como caça-níquel mesmo, né?
É, foi até pra fora do país.
É.
Agora, o da Alemanha não teve nem graça, né? 5x0 pro Bayern em cima do Eintracht Frankfurt.
Foi só de gol de cabeça, tava 2x0, fechou em 5.
Pois é.
Lewandowski deitou o cabelo. Vai ser mais um ano na Alemanha sem ninguém para disputar seriamente com o Bayern.
Pois é, não dá, né?
Eu tô começando trocou de um lado, de um time pro outro.
E continua ganhando.
Acho que o Bayern lá vai pra ser hepta, né? E a Juventus vai ser octa.
Dois campeonatos que não me interessam muito. Portugal, Celinho, lá que o negócio é emocionante. Como é que tá o portuguesão?
Tá, também vai ter muita disputa, não, viu? Acho que vai ficar entre Porto e Benfica, aquela polaridade mesmo.
Ah, então vamos passar para o mais emocionante, muito... francesão.
Nossa, emocionante demais. Veja você, é crise. Não, o PSG não está em primeiro.
Como assim o PSG não está em primeiro na primeira rodada?
Exatamente, o Olympique de Marseille ganhou de 4x0 e ficou na frente porque o PSG já fez só 3x0 no poderoso campo.
Crise, isso é crise. Agora na Premier League, aquele campeonatinho mequetrefe, o que, que nós tivemos por lá?
Naquele campeonatinho mequetrefe, que é o melhor do mundo, né?
É.
Tivemos só de destaque mesmo, foi o jogo entre Arsenal e Manchester City, que já começam lá com o clássico, né?
Sim, que é bom, né?
Nesse jogo o City venceu. Não foi um jogaço do City, não, mas fez o suficiente para jogar. Tem mais jogador talentoso, decidiram as bolas que tinha que decidir, né? Fizeram 2x0. Agora, o jogo que foi um atropelo mesmo foi o do Liverpool. Porque chega como candidato e agora sim acho que tem um time completo. Né? Tem goleiro, tem
agora
tudo.
Tem
lugar.
Goleiro, tem as 11 posições contempladas, né?
Pois é.
Eu queria só destacar uma coisa.
No Oeste.
Gol de quem, Celinho?
Diga. Teve gol do Mohamed Salah. Foi, bem que foi aquele gol empurrando só pra dar uma conferida no lance. Mas
já tá disputando artilharia, meu filho. Quer nem saber.
Já começou em alta.
O Mané fez dois pra dar emoção.
É.
E o West Ham todo ano é assim. O West Ham já deve ser a terceira temporada da Premier League que ele estreia tomando um balaio de alguém. Aliás, um abraço para os amigos do Enfield Brasil, que ontem, eles estavam celebrando o aniversário da estreia de Kenny Downs no Liverpool. Eu queria ressaltar que o Everton... Oi?
O West Ham foi a pior defesa na temporada passada e pelo jeito vai continuar.
Pois é. Queria ressaltar que o Everton precisou empatar em 2x2 com o Wolverhampton, com grande atuação de Richarlison, que já está desembestando a fazer golar. Atenção para ele.
Tá deitando os cabelos na Premier League.
Pois é.
Tudo bem que tem muito a ver com o técnico atual do Everton, que era o técnico dele no Watford quando ele estava na melhor fase dele.
Está tudo ali relacionado.
Só para citar o jogo da estreia da Premier League, foi o Manchester contra o Leicester. O Manchester venceu no finalzinho. Dizem que foi um jogo doido, mas como eu não assisti, não posso dizer. Mais um resultado burocrático do Mourinho.
Aí o Shaun fez o gol lá, acho que é o primeiro gol da carreira dele. Lateral, né?
Até um gol bonito, sem querer, mas foi bonito.
Foi bonito, foi bonito. Muito bem, vamos adiante agora para falar a última do futebol. Futebol feminino, o Mundial Sub-20 teve a sua primeira fase encerrada, o Mundial Sub-20 feminino, disputado na França, e o Brasil ficou na primeira fase. O Brasil precisava vencer a atual campeã Coreia do Norte para conseguir se classificar e acabou perdendo por 2-1 e ficou na lanterna do grupo B com apenas um ponto. A Inglaterra goleou o México por 6-1, passou em primeiro com 7 pontos, seguido da Coreia do Norte com 6, e o México ficou com 3 pontos conquistados em cima do Brasil. Você vê que o Brasil conseguiu o mais difícil, que era empatar com a Inglaterra. E aí conseguiu perder para os outros dois. O México perdeu para todo mundo, menos para o Brasil. Enfim, o grupo A não teve surpresas. A surpresa foi a forma como terminou, né? Com a Holanda a França goleando a Holanda por 4-0. Gana venceu a Nova Zelândia por 1-0. E o grupo terminou com França em primeiro, 7 pontos. Holanda 6, Gana 3 e Nova Zelândia 1. Com isso, a França vai enfrentar a Coreia do Norte e a Inglaterra enfrentará a Holanda. No grupo C, a Espanha empatou com os Estados Unidos em 2-2 e o Japão goleou o Paraguai por 6-0. Com essa goleada do Japão, as japonesas deixaram os Estados Unidos de fora. A Espanha passou em primeiro, nesse que era uma coisa próxima de um grupo da morte, assim como era do Brasil. A Alemanha venceu o Haiti por 3-2. E a China empatou com a Nigéria em 1-1. O problema é que o empate em 1-1 nesse jogo classificou a Nigéria, deixando de fora a China, que era a favorita à classificação. Com esses resultados, configurou-se e definiu-se os confrontos de quartas de final do torneio. França e Coreia do Sul se enfrentam, quem passar pega o vencedor de Espanha e Nigéria. Do outro lado, Inglaterra e Holanda. Quem passar pega o vencedor de Alemanha e Japão. Esse foi o Mundial Sub-20 feminino. Agora vamos falar de Taça Brasil, porque Taça Brasil completou 50 edições, a competição mais tradicional do futsal brasileiro.
Pode... Oi. Antes da gente terminar o futsal, citar amanhã. A gente tá gravando na terça, amanhã tem a final da Supercopa da Europa.
Ah, sim, mas isso aí nós não vamos citar não, porque é irrelevante. Talvez a gente fale o campeão semana que vem. Que eu me recuso, Supercopa da Europa eu não aceito. Não.
Com mais um confronto à turma de Madrid por um título europeu, será que dessa vez o Atlético ganha?
Não, já tô te adiantando, não vale nem a pena você ver o jogo. E outra coisa, se por acaso ganhar, eles vão falar que é o Cristiano Ronaldo. Voltando aqui, a Taça Brasil, como eu disse, fez 50 anos, e a competição foi disputada na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, que estava completando 100 anos. Quem chega na final? O Atlético de Erechim. Quem foi campeão, Celinho?
Pato.
O Pato, veja bem, depois de zoar o Pato ano passado, até mais não, o time ganha o Paranaense e agora ganha a Taça Brasil. E detalhe que ele estava perdendo na prorrogação de 2-1. Botaram um goleiro linha, o time meteu 3 gols e virou o jogo para 4-2.
Sua zica faz isso aí com as coisas.
Pois é, mas demorou a pegar, né, velho? E a torcida do Atlético fez toda a preparação para comemorar o título em casa no aniversário da cidade, deu tudo errado, velho. O time do Pato é atrevido também, velho. O terceiro lugar ficou com o Magnus Futsal e o quarto com a Açoeva do Rio Grande do Sul. Só para citar os maiores vencedores da competição, é o Jaraguá Futsal naquela era do Falcão, que ganhou 7 vezes a competição, e o Cimove do Ceará, que ganhou 6 vezes lá pelos anos 70 e 80. Muito bem. Chegamos agora nos esportes especializados. Vamos falar do Mundial de Vela. Celinho, você tem ideia do que se disputa no Mundial de Vela ou eu vou ter que te explicar isso?
Não, eu tenho ideia.
Muito bem, muito obrigado. O Brasil teve o pior desempenho na história do Mundial de Vela, voltando da Dinamarca, onde foi disputada a competição, sem absolutamente nenhuma medalha. O torneio foi o primeiro pré-olímpico e distribuiu 101 vagas para o Mundial, para a Olimpíada de Tóquio. E o Brasil conquistou pelo menos 3, na 49er FX, na Nacra 17 e na Classe Laser. Pelo menos isso, o Brasil já galgou algumas vagas. A maior decepção foi que as campeãs olímpicas Martine Grael e Kaena Kunze ficaram em quarto lugar na classe 49er FX e não conquistaram vaga, acabaram não conquistando o pódio, porque na última regata não teve navegação por falta de vento. O Samuel Albrecht e a Gabriele Nicolino ficaram em quinto na categoria Nacra 17, também garantiram vaga nos jogos. A outra vaga foi do João Pedro Souto na classe Laser. E os títulos, o torneio disputado em Artus, o nome da cidade é Artus, que beleza, na Dinamarca, teve como principais vencedores os holandeses, que ganharam 3 medalhas de ouro, seguido dos franceses com 2. O detalhe é que tivemos alguns campeões interessantes, por exemplo, o Japão ganhou a medalha de ouro na classe 470 com a dupla Ai Kondo e Miho Yoshioka, que nome belo, na categoria feminina. E também tivemos um surpreendente título do Pavlos Kontidis, do Chipre, na categoria laser masculino. E nada do Brasil ganhar medalha, no esporte que o Brasil sempre ganhou um punhado de medalha.
Depois do Robert Scheid, mais nada, né?
Que isso, Alin. Até na Olimpíada do Brasil, o Brasil estava ganhando medalha. Essa Martine Grael mesmo, a outra menina, estava ganhando medalha lá. Uhum. Não é um caso assim, absurdo. Assim. Não é. Uhum. Muito bem. Vamos dar uma pincelada aqui também, só para ter uma ideia, no geral dos mundiais de vela, o Brasil tem 4 medalhas de ouro. O que tem mais é a Holanda, que tem 8. Então o Brasil tem tradição nesse tempo. Faltou foi ganhar.
Uhum.
Muito bem. Algumas coisas aconteceram na Europa no Campeonato Europeu de Atletismo disputado em Berlim. Nós vamos citar algumas delas aqui, porque teve uns tempos que foi muito doido. O European Athletics Championship terminou com alguns momentos históricos e algumas coisas que estão mudando no atletismo. Aí sim, você pode falar que é o pós-Bolt, que agora não tem mais o sem Bolt. A britânica, a Gina Asher-Smith, de 22 anos, conquistou os 100, os 200 metros e o 4 por 100 metros feminino. Ela, na Olimpíada de Londres, ela trabalhava como carregadora de sacolas. Agora ela é atleta olímpica, 6 anos depois. Você vê como é que as coisas são. Ela não só é atleta, como é campeã europeia já. Outra coisa que eu achei muito curiosa, que vale a pena citar, foi o... Vocês lembram do Nossa, o nome dele é difícil demais de falar. O francês Lavillenie, que brigou lá no Brasil, que reclamou da torcida.
Ah, lindo.
Que perdeu para o brasileiro, o Renault, Lavilevini, recordista mundial e derrotado no Rio de Janeiro, chegou com aquela banca dele para ganhar o título do salto com vara e perdeu para o sueco Armando Pran, de 18 anos. Acho que é a primeira competição de grande nível e ganhou. Ou seja, esse cara tá numa zica danada depois que ele veio no Rio. E outra coisa incrível, praga de brasileiro. Na maratona feminina, a bielorrussa Volia Mazuronak, ela teve uma prova de extrema superação. A gente vai até postar a imagem aqui, porque é uma imagem cabulosa. Ela caiu, arregaçou o nariz todo e terminou a prova sangrando. E ganhou a medalha de ouro com o tempo de 2 horas, 26 minutos e 22 segundos. O detalhe é que, além do sangramento no nariz, ela errou o percurso no meio da maratona e ainda ganhou a corrida. Ela tinha sido quinta colocada no Rio de Janeiro. Ah, tá gravando, eu já chequei. Que Fran passou aqui para perguntar se estava gravando. Uma preocupação muito grande. Também tivemos essa aqui foi legal, a prova do, como é que chama, 1500 metros, teve três irmãos noruegueses competindo, sendo que o mais novo deles, o Jakob Ingebrigtsen, venceu a prova com 3 minutos 38 segundos e 10 centésimos. E ele já é apontado como o maior fenômeno do atletismo norueguês. Tanto é que uns dias depois ele venceu 5 mil metros também. E, aliás, o irmão dele também competiu essa prova, véio. Que loucura. Imagina, Celinho, você competindo com seus irmãos numa prova olímpica.
Pois é.
Eu ia passar e dar uns tapas na cabeça. Eu ia. Outro momento marcante veio da Croácia. Sandra Perkovic se tornou pentacampeã europeia do lançamento de disco. Pentacampeã do lançamento de disco. Ela é a primeira atleta na história a conquistar 5 títulos de uma mesma prova no campeonato europeu. Eu gosto desses nomes assim. Tem um dos alemães que ganharam é, deixa eu ver aqui, no salto não, a alemã Malaika Mihambo, que também é descendente de imigrantes. Você vê que aqui também, não é só no futebol não. E o fato que fez o estádio olímpico de Berlim ficar louco foi o Arthur Abele, de 32 anos, que venceu a prova do Decatro. E surpreendeu todo mundo, porque essa é a primeira vez que ele conquista um título na carreira. Aí vai e ganha o campeonato europeu. Isso aí que o cara já tem 32 anos que ele tá competindo, velho. Que loucura.
Nada aí, mas...
Não é? Muito bem, esse foi o campeonato europeu de atletismo, alguns dos destaques dele. Para encerrar o podcast, eu queria dar aqui umas estatísticas, para o pessoal não falar que a gente não trouxe estatísticas nessa edição. Vamos lá. Vamos descendo aqui. Aliás, a gente pode marcar e colocar aqui no embed também, ó, embedar aqui no post, o gol do DC United com a atuação gigantesca de Wayne Rooney. O Rodolfo citou isso aqui nos bastidores, nós vamos colocar. E a dica do senhor Silvio Oliveira também vai entrar, que foi o home run que fez com que o Chicago Cubs virasse um jogo que ele perdia por 3-0, que... Certo. Oi? Você falou alguma coisa, Sérgio?
Se eu fosse vocês, colocava o gol do Iniesta também.
Sérgio, nós vamos botar o gol do Iniesta só porque você está querendo. Mas o lance do Cubs foi mais legal. Outra curiosidade que eu peguei aqui do Leonardo Bertozzi, o Timothy Weah fez gol no jogo do PSG, e o interessante é que ele jogou ao lado do Gianluigi Buffon, lembra dele, Sabine?
Claro.
O Buffon estava em campo em 1990.
O pai é dele, gente.
Em 1995, quando George Weah estava em campo estreando no campeonato italiano. Só isso que você precisa saber.
Ou seja, o Buffon já está há muito tempo no mercado.
Ele é tipo um Marcelinho Paraíba, assim.
Zé Roberto. Zé Roberto italiano.
Olo bai. Esses caras aí. Vamos aqui a umas estatísticas bem matadoras aqui. Acho que Celinho vai gostar porque envolve um torneio que o interessa. A Libertadores.
Diga.
Celinho, liste para mim os brasileiros com mais vitórias na Libertadores.
Não faço ideia, mas você está falando, acho que o Cruzeiro está nele. Né?
O Grêmio tem 91. O Cruzeiro e o São Paulo tem 90. O Palmeiras tem 88. O Santos tem 71 e o Atlético Mineiro está com 36, está ali bem. Quase sendo alcançado. Oi?
Quase chegando ele subindo.
Está quase sendo alcançado, por exemplo, pelo Vasco, que tem 30.
É. Vai ficar muito tempo à frente do Vasco, o Vasco para participar da Libertadores de novo.
Agora, se você for levar em consideração vitórias fora de casa, o Cruzeiro e o Palmeiras têm 31, são os que mais venceram jogos fora de casa, na história da Libertadores. Eu trouxe isso apenas para, engrandecer o podcast e tornar a sua cultura um pouco mais vasta, Celinho.
Sei.
Pergunto agora, Celinho. Quem eliminou seu time da Sul-Americana?
São Lourenço.
Ele tinha perdido o jogo de ida em casa pro Temuco, não tinha?
Sim.
O Temuco jogou com jogador irregular. Aí o São Lourenço ficou com os pontos da partida e venceu por 3-0.
Que isso? Já decidido assim?
Fluminense. Desse jeito. O jogo de volta já.
Argentino.
O jogo de volta já vai ser com o 3-0 favorável pro São Lourenço. Deixa eu ver até que dia que é esse jogo, que pode ser que ele esteja acontecendo agora. Não, ele será amanhã. Mas tá 3-0 pro São Lourenço, mesmo ele tendo perdido em campo.
Interferência do Papa nisso, hein? Fica aí
o questionamento. Muito bem, senhores. E também fica por aqui a edição do StartCast dessa semana. O senhor Glauber Maia, acho que a briga dele comigo foi tensa, porque até agora ele não voltou. Mas eu aproveito aqui para falar ao vivo que ele ainda mora no meu coração, que ele não precisa desse rancor todo, não. Pode voltar. Celinho, você falou de técnico. Quantos técnicos já caíram no Brasileirão esse ano? Não sabe, né?
Se bem que com o Micalho, acho que 19, né?
18.
18.
É o maior número de técnicos que caíram em 18 rodadas, um por rodada, né? Desde 2010.
Que isso. Mas a média dos brasileiros vai ficar mais ou menos nisso em todas as temporadas.
Pois é. E é isso, senhores. Terminamos aqui mais um StartCast. Agradecemos a todos que estiveram conosco por mais essa semana e convidamos todo mundo para acessar blogstartspots.com.br, o arroba blogstartspots no Twitter, acessar o Facebook, acessar o Instagram, acompanhar nossas redes e, para quem quiser, arroba brunocssantos, arroba wikr32 e arroba marcelo_ma1. Eu estou me rendendo, vou fazer esse Twitter seu, Celinho, e não vou nem comentar com você, vou só criarei.
Eu vou seguir.
Você já autorizou semana passada, então amanhã eu vou estar com um tempinho, eu vou fazer esse Twitter, semana que vem eu anuncio ele aqui. Um abraço, senhores, muito obrigado pela sua presença, Rodolfo.
Valeu, galera, tudo de bom e até a próxima.
Celinho, adeus, porque eu tô indo ali dormir.
Adeus, vou te liberar, que senão você vai cair. O vídeo
tá difícil.
Não vai dormir em pé.
Exatamente. E é isso, senhores. Uma ótima semana e até semana que vem. Valeu!
Valeu! Valeu.